Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 8. A esta cena tocante seguiu-se um lúgubre silêncio, apenas interrompido pelo pranto e pelos soluços do mancebo e do jesuíta. Depois dessa triste expansão de lágrimas, Augusto de Brando o silenciou. Bem vejo, meu padre, disse ele, que as vossas lágrimas me dizem na sua linguagem eloquente, que vós mesmo não sabeis guiar-me neste escuro e horroroso labirinto. Chofiro porque me interesso por vós, choro porque compreens loéis amarguras que vos pungem o coração, mas não tomeis o meu pranto como indício de desânimo. Não humilde servo do Senhor, que tem fé viva no poder misterioso e incompre rencivel doente supremo, não desanima jamais diante de quaisquer dificuldades, quando se trata de fazer o bem. Tranquiliza-vos, pois, meu pobre amigo, e tende certeza de que, com o auxílio de Deus, em breve o sorriso do prazer virá enxugar as lágrimas da tristeza. Augusto meneou a cabeça com incredulidade. Não duvideis, meu filho, não sabeis que sou o confessor do capitão André, e que exerço grande e ilimitada ascendência sobre o seu espírito. Que muitas vezes tenho feito dobrar a sua vontade de ferro. Que posso fulminá-lo com os raios da excomunhão. Que o responove a Nionil Jorim Veio e Oise Sabile. Ando pela vossa morte, pela morte de sua própria filha, ameaçá-o e de denunciá-o e te levá-o à barra da Inquisição Tiro Santo Ofício Tia Bahia.
Meu Beatre, não nos iludé no dido.
Não sabeis que os verdadeiros paulistas preferem todas as torturas, preferem que se lhes arranquem os olhos em vida. Preferem as fogueiras da Inquisição a fal a taço a palavra. Não sabeis que o capitão André Tricós e paulista que deu sua palavra ao capitão Gonçalo Castanho.
Sei tudo isso, meu filho.
Mas sei apreciar melhor do coagulto ou qual o grau da influência que exerço sobre o capitão André. Sois ainda muito jovem e inexperto para poder avaliar devidamente o podertio diplomacia dos jesuítas. Concedendo mesmo que o capitão André se conserve inabalável como um rochedo, inacessível como a montanha gigantesca e piramidal que é o Sabó, e não preste ouvidos à boa razão, mesmo assim persisto na minha opinião. Porque, nesse caso, esgolai-los todos os recursos da persuasão. Eu serei o primeiro a dizer-te, mancebo. À meia-noite, haste-te junto do cedro Tlicagembem, apoderar a titia tua Julia e conduzê-a a Peopleras de um colégio, onde encontrarás um padre que abençoará o teu amor. E esse petal, ei? O exclamou o jovem Lara, sufoca-do de prazer e sem poder concluir a frase. Esse padre serei eu, respondeu o jesuíta, compreendendo o pensamento mancebo. Quanto sois bom, meu amigo. Acliareis dois cavalos à vossa espera. Dar-vos-ei a minha bolsa e petelerei ao que guie os vossos passos e que vos inspire. O moço beijou a mão do jesuíta, que umedeceu com lágrimas de gratidão, e disse com extrema sensibilidade. A cruz de cedro 49. Obrigado, meu padre. Mil vezes obrigado. Não aceitarei, senão um cavalo, porque tenho outro. Não aceitarei a vossa bolsa, porque ainda conservo intacta outra que devo à munificência do Guilherme.
Leader.
Mas já que sois tão bom, partamos. Eu volo pepeço de joelhos. Pois quereis acompanhar-me. Seria isso uma arrematada imprudência. Ficareis aqui até a minha volta. Eu quero e vou ordeno.
Duvideza.
Pois como não seria conveniente que se conservasse na minha cela um secular? Que pôde desafiar a atenção de importunos curiosos que viriam incomodar-vos, quando a vez mister de sossego e solidão, guarda a vossa essa calça e jaqueta na gaveta que ela acomoda, para que meu ejam vistas, e tomai esta roupeta de estamenha, enquanto vou pedir licença ao Rev. Reitor para ir a Carimbei. O padre Gaspar cerrou sobre seus passos a porta da cela, e dirigiu-se para a do reitor. Passaram-se alguns instantes. Quando o padre Gaspar voltou e empurrou a porta da sua cela, viu com os braços cruzados um jesuíta, cuja cabeça pendia meditativa para uma mesa juncada de livros em desordem. Como vos diz bem essa roupeta, meu caro neofito, disse ele entrando. Ah, clamou Augusto de Lara sobressaltado e com extrema vivacidade. Encontraste o capitão André, que respondeu ele, persuadistes, desatendeu-vos, mas... Que riso é esse? Oh, estais alegres, porque ele cedeu. Não é assim, meu padre. Fala, por compaixão, o bar. Não vos lembrais, meu jovem companheiro, que fui à cela do Reve. reitor, e que apenas tem decorrido alguns segundos depois que nos separamos. Ah, recordo-me agora. Masti que a minha alma e o meu pensamento vos acompanham. Anne Lovington e o Joaquim da Lotisnó. Sim, meu amigo, eu parto, e em breve serei eu em Vosco. Tem de fé e esperança? O padre Gaspar desapareconco, cerrando a porta pela segunda vez sobre suas costas. O improvisado jesuíta, realizando este antigo adagio. Que não é o hábito que faz o monge. Uma só vez não pensou como pensavam os jesuítas. Porque, segundo havia prometido, a sua alma e o seu ento haviam acompanhado o padre Gaspar. E dele não havia ficado senão um único corpo inerte, sem sensação e quase sem vida. Ou, para melhor dizer, em frase moderna, um perfeito sonâmbulo, com a diferença de ser ele mesmo o magnetizado e o magnetizador.